Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha nessa quarta-feira pela segunda vez. Estava eu aqui falando há 10 minutos com o que me sobrava de voz, e eu já vou explicar por quê. Quando, para minha alegria, hashtag só que não, o aplicativo do SoundCloud travou e perdi tudo que eu tinha gravado, perdi tudo que eu tinha falado e perdi ainda mais voz do que eu já tinha perdido. Vamos torcer agora que nessa segunda tentativa não aconteça a mesma coisa de novo. Né? Eu não sei por que esse aplicativo fez isso, vai entender. E por que eu estou comentando aqui de uma certa escassez de voz que vocês devem estar notando? A voz deve estar um pouco mais rouca, logo logo eu vou estar pigarreando, tossindo, seja lá o que for. É que ontem eu tive o privilégio de fazer uma apresentação, de fazer uma palestra dentro da empresa. Eu trabalho numa empresa chamada BRQ, e a gente tem ali um espaço que a gente chama de arena, em que a gente faz meetups, traz gente de fora, traz especialistas, tal. Regularmente tem gente ali usando aquele espaço para fazer palestras, que são, lógico, presenciais, mas que também são transmitidas online para todos os escritórios, são mais de 2.000 pessoas. Então, ontem eu falei uma hora e tanto, 1h40, basicamente, sobre o quê? Sobre como falar em público, né? Dando dicas de como palestrar. Isso foi um evento interno, eu acabo, acho que não tenho como compartilhar isso com vocês, mas eu já tinha feito uma coisa parecida tempos atrás, eu vou dar link aqui. Né? Na verdade, acho que é um material curtinho, acho que é uma hora e pouco, espero que ajude vocês. Né? Agora eu só preciso fazer um curso de como não ficar rouco, né? Porque eu falo tanto que eu acabo ficando com a garganta prejudicada. Mas vamos lá, falando em garganta prejudicada e saúde, etc e tal, uma das notícias mais dignas de comemoração hoje para mim é essa notícia que vem da Itália, em que a Itália vai simplesmente proibir que crianças não vacinadas entrem na escola. Aliás, eles deviam fazer duas coisas: as crianças não vacinadas não podem entrar na escola e os pais que não vacinam deviam voltar para a escola, né? Porque a minha opinião é bastante firme a respeito. Eu acho esse repúdio, essa rejeição da vacinação um caso sintomático, né, de burrice radiante contagiosa. Né? A burrice radiante é um fenômeno que está se espalhando, né, que aparentemente provoca uma euforia, né, burrice radiante eufórica, né, muito feliz, porque para quem é burro radiante nada falta. Pois bem, então as pessoas que não vacinam os filhos, né, porque estão aí absolutamente maravilhadas com a própria radiância da sua burrice, elas deveriam voltar para a escola. E os seus filhos deviam ser poupados poupados não, proibidos de conviver com crianças inocentes, né? A história, eles até deixam a história um pouco mais tangível, né? Eles contam de uma criança na Itália, a criança está com leucemia, né? Só que ela não podia frequentar a escola, porque como ela está com um sistema imunológico debilitado, fragilizado, ela não pode se expor a doenças muito contagiosas. E adivinha, na escolinha dela estava cheio de crianças não vacinadas. Então imagina, a decisão capenga, bizarra, louca de um pai irresponsável pode matar o filho dos outros. Simples assim. Né? Então a Itália, parece que outros países proíbem também. Uma colega minha que mora no Canadá comentou que acho que no Canadá você tem que vacinar o seu filho, senão ele não vai para a escola. Né? Aí se ele não for para a escola, legal, ele continua tão burro quanto os pais, então aí a coisa se perpetua. Mas eu sei que eu estou carregando nas tintas, estou sendo até politicamente incorreto, mas são algumas liberdades que a gente tem quando a gente não está num jornal, num veículo, né, que tem a missão de ser imparcial. Aqui eu posso ser, bastante pessoal e subjetivo nas minhas maluquices. Um artigo, todo mundo viu essa história do avião que caiu na África, caiu um Boeing 737, um modelo novo, todo mundo falando, algumas companhias aéreas brasileiras estão tirando esses aviões de circulação, porque existe a suspeita que esse modelo novo talvez tenha algum problema técnico. Ninguém descobriu ainda, já caíram dois, pelo sim, pelo não, acho que a Gol, eu não acompanhei muito bem quais são as companhias aéreas que estão tomando essa decisão, bastante louvável, aliás, de segurar os aviões e não usar. E tem um artigo que eu vou dar link aqui para vocês, da BBC, que eu achei bastante interessante, que conta o seguinte, são três coisas aqui em jogo, é da New Scientist, desculpa, três coisas em jogo. Em primeiro lugar, ele comenta que a automação, né, os aviões hoje são cada vez mais informatizados, mais automáticos. A questão não é se eles tornam os aviões mais ou menos seguros, é que com a automação as companhias acabam adotando políticas mais arriscadas, elas se arriscam mais em busca do lucro, né? Então elas acabam confiando demais, né, no que a automação poderia prover, né, de benefícios, e acabam colocando a segurança em segundo lugar. Esse é o primeiro toque. E isso acho que vale para várias instâncias da vida da gente onde a automação tem algum papel. Tá? A segunda delas, e isso eu já tinha ouvido em outras ocasiões, quando caiu aquele avião da Air France no Rio, no oceano, né, o avião saindo do Rio, eu lembro de ter lido um artigo em que parece que quando você está numa dessas aeronaves modernas, o que você mais ouve é o piloto e o copiloto falando para o público: desculpa, mas o que esse avião está fazendo agora? Né, porque eles têm, inclusive, dificuldade de entender decisões que o avião está tomando sozinho. Porque aparentemente caixa preta não é só aquele aparelho que registra o que acontece durante um voo, na verdade, o avião inteiro está virando uma caixa preta, na medida em que o seu funcionamento é opaco, nem sempre os pilotos têm conhecimento do que está acontecendo. É mais do que isso, e agora eu vou puxar aqui da minha memória, estou lendo um livro interessante sobre a ética das invenções. Um problema interessante é que os pilotos que hoje são formados para lidar com as aeronaves que são muito automatizadas, eles não têm tanta experiência assim para reagir quando os sistemas automáticos saem fora do ar. Então, antes você tinha os caras que pilotavam absolutamente qualquer coisa, se botasse asa numa máquina de lavar roupa, ele conseguia pilotar, né, porque ele está familiarizado com a aeronave, com tudo mais. Hoje, os caras não necessariamente, foi o que eu li no livro, eles não necessariamente conseguem reagir da maneira adequada, eles não têm maturidade para isso. O que esse artigo menciona também aqui é que quando as companhias aéreas né, introduzem esses sistemas novos, nem sempre o treinamento é muito adequado, porque é informação demais. O cara recebe lá um manual, recebe um iPad, seja o que for, e vamos torcer para dar tudo certo. E aí tem um outro aspecto também que me chamou muito a atenção, que o artigo fala o seguinte: que o que torna realmente os voos mais seguros não é tanto a tecnologia quanto a legislação, quanto a burocracia, quanto as normas de segurança. Eu sei que isso vai na contramão né, de tudo que todo mundo fica imaginando, né, que, ai meu Deus do céu, legislação é uma chatice, emperra a inovação, mas na boa, o que torna as coisas mais seguras, o seu carro mais seguro, a tesourinha de unha mais segura, a aspirina que você toma mais segura, é a legislação. São as normas, é o poder controlando como as coisas funcionam, né? Então, eu achei isso interessante. Por último, tem uma consideração aqui que é de natureza geopolítica: os Estados Unidos se recusaram a tirar essas aeronaves de circulação. Por que será? Porque a Boeing é uma empresa americana. Eles não podem colocar em xeque, né, a reputação de uma empresa americana para não prejudicar a imagem, inclusive do próprio país. Já a China imediatamente parou todos esses aviões novos, o 737X, eu não lembro como é que é o modelo. Aí a China está sendo mais precavida ou é simplesmente uma manobra para denegrir, né, para prejudicar a imagem dos fabricantes americanos? Então você vê que a questão é complexa, tem várias questões aqui: legislação, ética, inovação, automação, geopolítica. E enquanto isso, né, cento e tantas pessoas morreram e, né, é isso aí. E falando, né, no ônus ou no peso ou no impacto dessa questão de automação, tem uma matéria que saiu na Gizmodo contando que nos armazéns, nos centros de distribuição da Amazon, a Amazon tem centros de distribuição colossais, né, já são até que automatizadinhos, só tem alguns robôs e tal, mas tem muita gente trabalhando. O número de funcionários é colossal, não lembro agora, é uma coisa gigante. Mas outra coisa que é gigante é o número de chamadas que são feitas para a polícia nos Estados Unidos, reportando que gente querendo se matar, gente tendo crise nervosa, gente com problemas mentais, aparentemente a pressão é tanta no ambiente de trabalho que as pessoas espanam. Então o número aqui é tipo praticamente um chamado a cada semana, né, de alguém que está espanando em algum armazém da Amazon. A questão é, eu não sei quantos armazéns são, então eu não sei proporcionalmente se esse número é tão assustador assim. Mas eu acho que é um bom alerta, né? A gente normalmente não se interessa por quem fabricou o nosso tênis, quem fabricou o nosso iPad, quem empacotou, né, o nosso livro. A gente não se preocupa por que que o Uber é tão barato, a gente não se preocupa com nada, né? E a gente só quer que as coisas cheguem baratinhas e o resto a gente fecha os olhos. Mas olha só, mesmo um gigante da tecnologia, né, o homem mais rico do mundo, está associado aqui a pessoas surtando e querendo se matar. Eu achei isso bastante revelador. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Tem uma notícia interessante: a China está anunciando que em breve ela vai ser capaz de botar para funcionar um reator nuclear de fusão. Fusão é energia nuclear limpa. Os reatores que a gente tem por aí, né, os que explodem, os que não explodem, são baseados em fissão. Fissão é quando você tem um átomo pesadão de, sei lá, urânio, por exemplo, que é uma coisa rara, é difícil de achar, é difícil de purificar, é difícil de processar. Bom, você pega esse átomo pesadão, em determinadas condições, ele racha no meio. No que ele racha no meio, ele libera um monte de energia e a gente consegue transformar isso em energia elétrica, né? A matriz energética de muitos países depende bastante da energia nuclear, que tem lá os seus problemas, né? Ela gera muito lixo tóxico, ela é cara, também já houve acidentes que, né, provocaram muita apreensão. Você teve Fukushima, Chernobyl, Three Mile Island. Então, a opinião pública tem uma relação muito complicada com a questão da energia nuclear normal. O que acontece que a China está avançando aqui, pode ser também só um ato de propaganda, sei lá eu, né, mais uma propaganda chinesa, que eles estão prestes a fazer um reator a fusão. Fusão é o que acontece no Sol, né, você tem uma temperatura brutal, eles estão falando aqui de 150 milhões de graus Celsius, uma pressão também brutal, e isso faz com que átomos levezinhos, abundantes, baratos, como hidrogênio, por exemplo, hidrogênio tem tudo quanto é canto, né, eles se fundam, eles se unam e fazem um novo elemento, hélio, por exemplo, lítio, sei lá. E aí isso libera mais energia ainda e não gera tanto resíduo assim. O pouco resíduo que gera, ele dura muito pouco tempo, então, em princípio, seria a salvação da lavoura, das mudanças climáticas e tal. E a China está alardeando aqui, pode ser de novo propaganda, sei lá eu, né, que eles vão lançar o seu sol artificial, né? Vamos ver o que que acontece. E falando em coisas em sol e outras metáforas astronômicas, vocês lembram como é que chama aquele filme? Acho que era Armagedon, em que um asteroide ia atingir a Terra, aí lavará o Bruce Willis com uma bomba nuclear, estoura o asteroide, aí o asteroide divide no meio e pronto, fomos salvos. Na verdade, hashtag só que não. Tudo indica que se a gente atacar, bombardear um asteroide desses, com uma força X, né, uma força razoável, ele não necessariamente vai dividir em dois e vai cada pedaço para um lado. Ele provavelmente vai quebrar numa imensidão de pedacinhos e, por gravidade, esses pedacinhos vão se juntar de novo. Então a gente vai dar um esparramo, né, que nem uma mesa de bilhar, mas é como se fosse uma mesa de bilhar com bolas magnéticas. Ele vai acabar se juntando de novo e, em princípio, não é tão simples assim. Então Hollywood enganou você, não é a primeira vez. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Bom, acho que para encerrar, vamos fazer um curtinho, porque realmente eu já perdi a primeira gravação. Eu fiquei super feliz. Eu acabei de voltar de uma viagem para a Inglaterra e algumas moedas da Inglaterra não tem graça nenhuma, são umas moedas bem feinhas, tal, né? Acho que tem uma ou duas moedas que eles são mais bonitinhas, mas os caras vão fazer uma moeda de 50 centavos de libra em homenagem ao Stephen Hawking, E a moeda é linda, né? A moeda é linda, a moeda tem um buraco negro. Não, ela não está furada. Não, que é moeda furada, não é que é, não, não, não é uma argola. A moeda tem ali uma representação gráfica de um buraco negro e da equação que o Stephen Hawking propôs. A moeda é linda, deve ser muito pequenininha, mas por mim, se ela tivesse um palmo, eu comprava e punha na parede, porque eu achei isso super legal. É muito bacana a gente estar celebrando numa moeda, né, uma conquista científica de um personagem tão querido, tão interessante, né, tão inspirador aí quanto o Stephen Hawking. Agora, só para completar, isso é um pouco perturbador, a Suíça está investindo bastante em urnas eletrônicas. Tá? Então tem um fornecedor lá, urnas eletrônicas e tal, descobriram o quê? Que existe uma falha de segurança que permite que, sem deixar rastros, o cara consiga mudar os votos. Ponto. Eu vou dar o link aqui, vocês veem os detalhes, tem criptografia no meio, uma confusão, já ultrapassa um pouco o meu conhecimento, mas a questão é, a Suíça parou com essa história e vai analisar, o fornecedor está dizendo que não, veja bem, já estamos corrigindo, outros países devem estar usando. É lógico que as urnas brasileiras são absolutamente seguras, né? É lógico que isso jamais aconteceria no Brasil. Isso acontece, obviamente, na Suíça, que é um país subdesenvolvido, né? Um país desleixado, né? Um país sujeito à corrupção e, né, influência do Brasil, claro, que nós somos um exemplo de ética, moral e eficiência para o mundo. Isso jamais aconteceria, ainda mais porque provavelmente questionar a integridade do processo eleitoral deve ser crime. Se a gente fizer isso, é capaz que a gente vá preso. Mais um sinal da nossa vocação democrática profunda. Então, raríssimos, aqui eu encerro o radinho de hoje com o que me sobrou de voz. Eu vou ver se eu consigo dar um link para aquela, para a versão anterior e que já está online, da minha palestra sobre como falar em palestras. Um grande abraço e até amanhã.